Portanto, há outros colegas deputados que tiveram que, entretanto, ir para outras reuniões e não podem estar presentes. No entanto, estamos aqui, estou eu, Isabel Coutinho, do Partido Socialista, aqui a senhora deputada Maria das Mercês Borges, do PSD, e o seu deputado Jorge Machado, do PCP. E, portanto, de imediato passámos a palavra para que pudesse expor aquilo que nos solicita e depois trocaríamos impressões no fim.
Bom, eu antes de mais quero agradecer o facto de terem aceito a minha solicitação, visto, bom, calculo que tenham assuntos demasiado importantes para resolver e este trata-se de um problema, bom, quase exclusivamente meu, que eu penso que não tem só a ver comigo, mas que se aplicará a muitos contribuintes da Segurança Social. Eu tenho o texto mais ou menos organizado, passo a ler, prefiro, está bem, para as ideias serem. Bom, eu contraí uma dívida para com a Segurança Social entre os anos de 2003 e 2008. Isto, bom, por motivos pessoais, por condições financeiras que não permitiam o pagamento e tive que fazer opções nessa data. Assim que reunidas as condições para pagamento da dívida, desloquei-me em 7 de fevereiro de 2008 à Segurança Social em Coimbra, a fim de voluntariamente regularizar a mesma. Na altura, aderi ao plano viável. Eu tenho os documentos todos comigo para o caso de ser necessário. Aderi ao plano viável e entreguei os documentos necessários a uma funcionária que os recebeu e aceitou. Nessa mesma data, requeri à mesma funcionária a alteração da morada, por esta se encontrar desatualizada. Entretanto, na convicção de que o meu pedido se encontrava a tramitar, fiquei na expectativa de uma resposta. Nesse mesmo ano transacto de 2008, não fui citada nem notificada para proceder a qualquer pagamento, nem, e de acordo com a informação prestada pela já mencionada funcionária, recebi na atual morada a proposta do plano de pagamento. No mês de janeiro de 2009, tenho conhecimento de vários montantes cativos em contas da Caixa Geral de Depósitos, onde sou titular, e que estes devem a uma ação de penhora por parte do Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social. No dia 21 de janeiro do mesmo ano, desloco-me ao mesmo Instituto com o propósito de esclarecer o sucedido. O atendimento é efetuado por um funcionário que verifica que a minha morada continua por alterar no sistema. A situação que culminou no ato de penhora datava do mês de julho de 2008, era imperfeita e tinha sido devolvida por destinatário desconhecido na morada. Eu, entretanto, requeri todas estas situações que foram imperfeitas. O mesmo funcionário informa que tive sorte, pois a morada efetivamente encontrava-se por atualizar no sistema e que, por tal, a citação não tinha sido entregue ao citado. Informa-me ainda que não procedi conforme, pois quando me desloquei ao Instituto de Segurança Social em Coimbra, devia tê-lo feito ao Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social. Confrontada com esta informação, esclareço que a funcionária do Instituto de Segurança Social aceitou o meu pedido e procedeu ao pedido de regularização voluntária da dívida, sem levantar qualquer entrave ou prestar qualquer outro esclarecimento sobre a resolução da mesma. Decorridos 12 meses sobre o acto em que, de boa fé, julguei ter resolvido este assunto, deparo-me com uma inflação da dívida em 1% ao mês, bem como com a constituição de um processo de execução fiscal que ainda onera aquela dívida em 331 euros relativos a custas. No mesmo dia 21 de janeiro, desloquei-me ao mesmo Instituto, local onde foi revista e confirmada toda a dívida àquela instituição, pelo que assinei a citação nas instalações, ainda que com a morada incorreta na presença do funcionário, bem como o plano prestacional para o pagamento da mesma. Importa referir que não procedi de imediato à reclamação da mesma pela necessidade absoluta de levantamento de penhora. Estavam aqui em causa contas que não eram só minhas, eu era titular de uma conta de uma unidade de investigação na Universidade de Coimbra. Isto foi lesivo da minha pessoa, foi desagradável o que aconteceu. Do assunto descrito até ao ponto anterior, e tendo por referência o Código de Regimes Contributivos do Sistema Previdencial da Segurança Social, foi dado conhecimento em 21 de janeiro de 2009 sobre a forma de reclamação ao Excelentíssimo Senhor Doutor António Vieira da Silva, digníssimo Ministro do Trabalho e da Segurança Social, ao Excelentíssimo Senhor Secretário de Estado da Segurança Social, ao Excelentíssimo Senhor Diretor do Instituto de Gestão de Segurança Social e ao Excelentíssimo Senhor Diretor do Instituto de Segurança da Segurança Social de Coimbra. Daqueles apenas obtive resposta por parte do gabinete do Excelentíssimo Senhor Secretário de Estado a informar que o assunto tinha sido enviado para análise ao Excelentíssimo Senhor Presidente do Conselho Diretivo do Instituto da Segurança Social, isto em 28 de janeiro de 2009. O pagamento da dívida a que se refere o processo de execução fiscal encontra-se resolvido, tendo sido paga a última prestação em janeiro de 2011, sem obtenção de qualquer resposta à contestação apresentada, quanto ao pagamento de juros indevidos por um período de 12 meses, bem como ao pagamento de custas de um processo que não deveria ter existido caso o procedimento administrativo tivesse decorrido de boa forma. A aceitação do pedido de resolução voluntária evitaria a constituição do processo de contraordenação. Mais informe que os documentos de cobrança foram mensalmente entregues na minha atual morada. Em 7 de outubro de 2010, por motivo de aumento significativo da prestação do supramencionado plano, telefone para o Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social, para obter esclarecimento de tal facto. Nesse mesmo telefonema, sou informada pela funcionária doutora Elsa Santos, que se encontra a decorrer naquele instituto novo processo de execução fiscal. A mesma funcionária informa que eu já tinha sido citada em maio de 2009 da respectiva dívida, o que não aconteceu. Apurados os factos, a citação tinha sido imperfeita e, por tal, devolvida àquele instituto por destinatário desconhecido na morada. Pela segunda vez consecutiva, a morada não estava atualizada. Acresce ainda o facto este processo de dever a um erro, pois não havia qualquer outra dívida à Segurança Social. Caso o telefonema não tivesse sido realizado, nunca teria tido conhecimento deste processo e, provavelmente, como no primeiro, viria a ser confrontada com nova penhora. Relativamente ao aumento da prestação, aquela funcionária apenas informa que está relacionado com o método de cálculo, que não soube explicar, e que os juros são variáveis. De facto, o último que discordo, pois os juros são calculados à cabeça da dívida e não refletem aquela variação. Esta teria que implicar redução ou manutenção da taxa, pois desde 2008 que não se verificam aumentos das taxas indexantes. No dia 8 de outubro, desloquei-me àquele instituto a fim de tomar conhecimento da motivação do referido processo. Sou novamente atendida pela mesma funcionária, a doutora Elsa Santos, que me informa que não há qualquer erro, que o sistema pode assumir várias moradas e que os meses devidos, por qualquer motivo que desconhece, não tinham sido incluídos no plano prestacional assinado em 2009. Sou informada que o montante da dívida é de 1.079 euros e referente aos meses 10, 11 e 12 de 2003, 10, 11 e 12 de 2005. No entanto, para aguardar em casa, queria ser citada agora sim para a morada correta. A citação chega à morada correta dia 25 de outubro de 2010. No entanto, o valor não era coincidente com o anterior. Desta feita, a dívida era só de 712 euros. No dia 28, desloco-me novamente ao mesmo instituto. A mesma funcionária esclarece que a diferença se deve aos meses 10, 11 e 12, indevidamente cobrados, pois já estavam incluídos no plano prestacional, resultando a diferença da sua não inclusão, mantendo-se em dívida apenas os 3 anos referentes ao ano 2005. Nesse mesmo dia, sobre este processo e o anterior, entreguei uma reclamação de contestação. Perdão, porque às vezes isto foi uma história difícil. E depois às vezes dá-me vontade de rir. Nesse mesmo dia, sobre este processo e o anterior, entreguei uma reclamação de contestação de juros e custas à excelentíssima senhora coordenadora da secção de processo de Coimbra, a doutora Sofia Domingos. Bem como assinei o livro amarelo de reclamações, que aqui não consta, mas houve alguma relutância em me entregar o mesmo livro. Em dezembro de 2010, recebo resposta à reclamação do livro amarelo, assinada pelo excelentíssimo senhor Presidente do Conselho Diretivo do Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social, Dr. José Augusto Antunes Gaspar. Da mesma consta que a morada, enquanto beneficiária da Segurança Social, foi efetivamente alterada para Praceta Falcão Rezende, que é a minha morada atual, em 7 de fevereiro de 2008. Todavia, a morada da sede do estabelecimento, enquanto trabalhadora independente, não foi alterada. Isto não existe, estabelecimento para trabalhador independente, pelo que conheço. No dia 14 de dezembro, desloco-me à secção de finanças número 1, em Coimbra, a fim de obter esclarecimento sobre a referida diferença nas moradas. Ali sou informada que, em caso algum, um trabalhador independente tem morada de estabelecimento e, para um trabalhador independente, o domicílio voluntário geral, está consignado no artigo número 82 do Código Civil, não é dissociável do seu domicílio profissional. A alteração do primeiro produz efeitos diretos na alteração do segundo. Lê-se ainda na Lei Geral Tributária, no número 3, no artigo 19, o domicílio fiscal do sujeito passivo é, salvo disposição em contrário para pessoas singulares, o local da sua residência habitual. Nesse mesmo dia, consultei a página da internet da Segurança Social, onde descarreguei o formulário pedido de alteração de morada ou de outros elementos, onde não consta sequer a palavra estabelecimento. No dia seguinte, e na presença da resposta à reclamação constante no ponto 17, portanto, aqui o senhor da doutora Sofia Domingos, e com informação constante do ponto 18, dirijo-me novamente a este Instituto, na convicção que, face ao constante do ponto anterior, a reclamação apresentada seria deferida. Quando confrontada com esta informação, a doutora Elsa Santos informa-me que desconhece a legislação, pois não é jurista, e que a decisão está tomada, que devo aguardar em casa resposta à contestação da dívida que originou o último processo e de seguida proceder conforme para a sua regularização. No dia 15 de dezembro envio uma exposição ao digníssimo Sr. Provedor da Justiça, onde exponho toda a situação até agora descrita. Em 30 de dezembro recebo na minha morada a resposta à reclamação, onde sou informada, não a do Provedor da Justiça, mas a que enviei para o Instituto de Gestão de Segurança Social, que afinal o pedido não foi aceito e que são devidos 1.300 euros, ou seja, primeiro tinha 1.000 euros ainda à dívida, passaram a 700 e agora já passaram a 1.300. Em anexo, seguia um requerimento para pagamento em prestações que deveria ser devolvido e entregue no prazo de 10 dias. Não sendo o valor da última coincidente com o valor e já referida a citação, dirijo-me novamente no dia 10 de janeiro, sendo atendida pelo funcionário, novamente por um funcionário que informa que se trata novamente de um erro, que apenas são 717, não percebendo de onde a que se deve aquele valor de 1.332. No mesmo dia, entrego o requerimento para pagamento da dívida em prestações com nota de contestação por não poder concordar com a cobrança de juros e custas associadas, bem como por não entender da persistência dos erros associados ao meu processo. No dia 26 de janeiro de 2011, recebo esclarecimentos do excelentíssimo Sr. Provedor da Justiça, o qual remete a sua análise para a resposta obtida à já conhecida do excelentíssimo Sr. Presidente do Conselho Diretivo daquele Instituto. Bom, eu realmente peço desculpa por este ser um problema quase particular, mas eu penso que imensos trabalhadores independentes neste momento, bom, devem ter este problema com eles.
Obrigada. Quer dizer alguma coisa? O Jorge? O Jorge fala. Tá. Mas eu falo também.
Antes de mais, agradecer o contributo. Há duas questões diferentes, uma mais de natureza política e outra de natureza mais do seu caso concreto. Naturalmente, o que está subjacente é toda a situação em que se encontram os claro. Toda a situação, como estava a dizer, que há duas situações distintas. Uma é toda a situação em que se encontram os recibos verdes, e nomeadamente a grande generalidade deles, os falsos recibos verdes, e a situação que se colocam, em que se colocam devido às dívidas à Segurança Social e os problemas de inerentes. Nós apresentamos inclusivamente um projeto de resolução do PCP para abordar de uma forma sistemática as situações decorrente de uma petição que surgiu online, que dizia que antes de dívidas temos direitos. Nós apresentamos um projeto de resolução que visava precisamente que antes da regularização de qualquer dívida da Segurança Social, se as finanças com a Segurança Social verificassem a existência de um falso recibo verde, que fosse efetivamente desencadeado um conjunto de mecanismos que passasse pela averiguação oficiosa se aquilo é uma falsa relação de trabalho de recibo verde ou não, e, sendo um falso recibo verde, chamar também à colação a entidade patronal para o pagamento. Eu não sei se a sua situação é de um falso recibo verde ou não, sei que há imensa gente, assim como disse na parte final da intervenção, com dívidas à Segurança Social que decorrem de um estatuto laboral que não é o mais legal possível. Depois, segunda questão, o caso concreto. Aqui, na minha opinião, a Assembleia da República não tem muito espaço de intervenção. O que deve fazer é apresentar reclamação, porque a questão central é o erro grave da alteração da morada do seu domicílio, que depois determinou todas aquelas consequências que são de natureza judicial e que a Assembleia da República também não pode interferir, como sabe. Mas eu acho que nestas situações não há como apresentar a queixa para que os próprios serviços avaliem da negligência e tenham as devidas consequências. De resto, não tenho muito mais a acrescentar.
Primeiro que tudo, cumprimentá-la e saudá-la por ter vindo cá apresentar-nos um caso de uma cidadã perante a administração pública, onde há pouco dizia que tem vontade de sorrir, talvez, dos nervos e das angústias que passou por todo este processo. É um processo complexo, cheio de erros e omissões, partindo do princípio daquilo que nos relatou, não é? Porque apenas os factos documentais poderão validar, não é? Dizer que, concordo, nós aqui em termos de Assembleia não podemos fazer grande coisa porque a nossa limitação de poderes, isto é muito claro, isto está no âmbito do Governo e da Administração Pública, mas aconselhamos vivamente que continue a expor o seu, e a fazer valer os seus direitos como cidadã. Já nos fez chegar cópia, não, vai chegar cópia da exposição, os documentos, é uma longa história. Eu gostava só de lhe pôr uma questão muito simples. A exposição que fez ao Sr. Presidente do Instituto de Segurança Social foi todo este processo, foi devidamente documentada, foi toda ela bem fundamentada, a tal que deu direito à resposta de que foi para a morada de estabelecimento. Não contestou.
Não sei, eu obtive tudo o que está aqui até à data dessa reclamação foi dado conhecimento ao Sr. Presidente e com documentos comprovativos, tudo. E o Sr. responde, está aí a resposta, portanto a resposta está nos documentos, está aí, está aqui, está nos documentos, mas está aqui citada que eu não procedi à alteração da morada do estabelecimento. E eu fui trabalhadora independente a vida toda e trabalhei para variadíssimas empresas, instituições, entidades públicas, privadas. E eu não sei a que é que o senhor... Eu estou a perder as minhas forças, sou franca, esta é a minha última. Eu ando mais ou menos há 3 anos nesta luta. E depois de obter a resposta do excelentíssimo senhor provedor da Justiça, que se limitou a enviar o trabalho numa provedoria. E nós não paramos enquanto não temos garantia e certeza do que estamos a informar, neste caso o município, que é uma provedoria municipal. E é com muita pena minha que o Sr. Provedor da Justiça se limitou a passar o meu processo ao Sr. Presidente do Instituto e o Sr. remeteu exatamente a mesma resposta que me tinha dado anteriormente e o Sr. Provedor aceitou-a. E eu estou mesmo no limite das minhas forças, acredite.
Isto para dizer o seguinte, que é, pronto, apesar de ser, conforme estava a dizer, pediu desculpa por ser uma questão particular, da nossa parte, devo-lhe dizer que para fim de dia nos deixa algumas dores de cabeça e algumas aflições, porque isto podia quase ser publicado como o cúmulo... O cúmulo de um conjunto de coisas, de uma desorganização, de que não deve acontecer e de que, como muitas vezes os nossos serviços da administração pública, descentralizada, realmente não devem funcionar. E, portanto, independentemente das pessoas, quer dizer, os serviços, isto é, as máquinas às vezes que depois é uma pessoa, mas que todo o processo realmente é um processo, enfim, como diria, é digno de ser... levar o prémio do cúmulo da desorganização. De dizer que, conforme os meus colegas também já falaram, da nossa parte aqui, portanto, nós não temos grande forma de legalmente atuar. Não temos forma de atuar legalmente. No entanto, eu acho... o seguinte, eu acho que, e esse é um compromisso que eu penso que faríamos aqui, questionar, e isso podíamos fazer, em termos deste, nem que seja destes 3 deputados que aqui estão, questionar quer o Sr. Presidente do Instituto de Gestão, portanto, de Coimbra, e o Sr. Secretário de Estado, que também já tinha dado uma resposta. E isso eu penso que nós podemos aqui assumir e disponibilizar-nos para o fazer, tendo conhecimento desta situação, uma situação que nos preocupa, evidentemente, tendo consciência de que já tentou um conjunto de diligências e, portanto, solicitar uma resposta para esta mesma situação, não é? na medida em que há um conjunto de incongruências que não estão devidamente explicadas.
Eu peço só desculpas, eu esqueci-me de referir que também já foi dado, em desespero, também já foi dado conhecimento ao Sr. Primeiro-Ministro. Não sei, bom, eu não sei se obviamente o Excelentíssimo Sr. Primeiro-Ministro poderá ter algum tempo, alguma disponibilidade, ou para mandar analisar, ou para se debruçar, manda analisar. Bom, este recurso foi, eu nunca pensei que me recebessem, sou franca, foi um último recurso, foi já um desespero, e pela mesma altura pensei, vou escrever também ao digníssimo Primeiro-Ministro deste país e tentar perceber se poderei ter ou não ter razão. Eu não quero perdão de dívida, eu sei que a tenho, eu só quero que não tenho que pagar custas, porque não tinham que ser instituídos processos. E este último plano prestacional eu assinei-o em dezembro, já devia ter chegado à minha casa o pagamento da primeira prestação, ainda não chegou. Mas eu mantenho-me calada, não vou telefonar sequer a perguntar, vou esperar. Porque isto tem sido uma luta, não faço ideia.
Muito obrigada. Esta questão, penso que agora ficávamos assim, este colocar a questão, até porque também é a nossa obrigação. Quando diz que achou estranho que esta comissão tivesse recebido, é essa a nossa obrigação mínima, é ouvir as pessoas, tentar entender essas preocupações e essas dificuldades, nem que depois a nossa margem seja um bocadinho diminuta, mas esta é a nossa obrigação mínima. E, portanto, aqui o estamos a fazer. Dizer-lhe que penso que então é razoável pedirmos um esclarecimento formal e ver de que forma é que podemos ajudar a este imbróglio que realmente não dignifica nada. Muito obrigada.